Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 avança.
O Brasil tem a menor média móvel de mortes pela doença desde janeiro. Gabriela Noronha.
O número de novos casos confirmados da doença também está diminuindo. O índice está em queda desde junho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Redução de custos e geração de empregos.
Governo lança programa Protrilho.
E assina pedidos de autorização para a construção de 10 novas ferrovias pelo setor privado. Luana Karen.
As novas ferrovias somam 3.300 quilômetros de trilhos e 53 bilhões de reais em investimentos.
Mais recursos e contratação de mais profissionais.
Vamos falar das ações do governo para fortalecer o combate a incêndios e desmatamento ilegal em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O combate às queimadas e ao desmatamento ilegal está sendo reforçado no Brasil.
Contratação de mais profissionais e mais recursos estão previstos.
E para falar destas e outras ações na área ambiental, a gente conversa aqui ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Ministro, nessa semana o governo apresentou uma série de ações para o combate às queimadas, desmatamento e crimes ambientais. Os recursos para fiscalização dobraram, chegando a quase 500 milhões de reais. Como é que estão sendo empregados esses recursos?
O governo federal, por comando do presidente Jair Bolsonaro, tem uma determinação, eliminar o desmatamento ilegal no Brasil. O que aconteceu? Nós tínhamos um orçamento de 228 e passamos o orçamento agora a 498. Nós estamos empregando isso com inovação, contratando, comprando equipamentos como notebooks, câmeras e gastando isso de uma forma inovadora, para trazer de uma forma inovadora uma solução para combater desmatamento via fiscalização.
Ministro, mais homens estão sendo contratados para atuar na fiscalização e também na prevenção das queimadas? IBAMA e ICMBio estão recebendo reforços, sendo fortalecidos?
Exatamente. Esse primeiro recurso de 270 milhões é para comprar equipamentos. E mais 700 servidores serão contratados para reforçar o IBAMA e ICMBio.
Agora, ministro, tem também, entre as ações, o programa Guardiões do Bioma, com a contratação de brigadistas, né? Eles vão atuar nas áreas mais críticas durante o período seco. Quantos homens são?
Exatamente. São 6 mil homens. É uma operação em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Justiça. São 6 mil homens que nós vamos contratar da Liga Bom, que são bombeiros estaduais, para atuar de uma forma descentralizada onde houver incêndios florestais no Brasil, especialmente na faixa onde há mais incêndio, que vai do Pantanal, passando pela Amazônia, pelo bioma Amazônia e Cerrado.
Ministro, nós recebemos perguntas de ouvintes. Uma delas é a Maíra Monção, agente ambiental da cidade de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, que é sobre o combate a crimes ambientais. Vamos ouvir.
Senhor ministro, o que o governo brasileiro tem feito para combater os ilícitos ambientais em todos os biomas brasileiros?
Como eu comentei anteriormente, o governo dobrou, mais do que dobrou, os orçamentos dos órgãos de fiscalização, IBAMA e ICMBio, e, além disso, está contratando mais 700 servidores para a fiscalização. Um orçamento de mais 200 milhões de reais. São 470 milhões de reais para reforçar os órgãos de controle, conforme o discurso do presidente Jair Bolsonaro em abril de 2021 na Cúpula do Clima.
Ministro, o governo já tem o programa Floresta Mais, que valoriza as ações de preservação da floresta nativa. O senhor pode explicar como é que funciona esse programa?
Esse programa é um programa que nós lançamos no ano passado. É um programa que valoriza quem cuida de floresta. O programa cria o mercado de serviços ambientais. O que é isso? Reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Essa é uma das soluções que está no nosso plano de combate ao desmatamento. Uma solução que traz a geração do emprego do guarda florestal, a geração do emprego de alguém que protege as florestas, monitora ambientalmente o território, previne incêndio, combate incêndio. O nosso desafio nesse programa é que ele consiga atingir um número relevante de hectares, especialmente na Amazônia e onde há mais pressão de desmatamento. Assim você vai conseguir dar uma alternativa para quem vive no território.
Ministro, em novembro a gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, na Escócia. A estudante Franciele Schuster, de Harmonia, no Rio Grande do Sul, tem uma pergunta sobre este tema.
Boa noite, ministro. Meu nome é Franciele Schuster, sou estudante de Relações Públicas e gostaria de saber o que o Brasil vai apresentar na COP26?
O que nós vamos apresentar na COP26 é um Brasil real. É um Brasil que faz, que protege o seu território, especialmente em dois temas. Um é clima, que é emissões de gases de efeito estufa. Então, projetos que comprovem a redução dos gases de efeito estufa serão apresentados na COP. E florestas. O que, que significa isso? Projetos que protejam um território, especialmente a floresta nativa. O que, que nós vamos tentar fazer lá na COP do Clima? É apresentar casos reais de quem cuida da sustentabilidade que as pessoas fazem no Brasil e que pouca gente conhece. Dessa forma, a gente vai trazer um Brasil real para o mundo e mostrar que o Brasil faz sim uma atividade sustentável, tanto na indústria, quanto no transporte, quanto na energia e além disso na agricultura. Especialmente na agricultura, que preserva 218 milhões de hectares, isso dá praticamente metade da União Europeia em área. E dessa forma a gente vai conseguir reverter uma imagem que o Brasil não protege o seu território ou não está preocupado com o meio ambiente.
Agora, ministra, a Nayana Pessoa, lá do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta sobre a COP26.
Oi, sou a Nayana Pessoa, moro no Rio de Janeiro e gostaria de saber como estão os preparativos para a COP26.
A COP26, ela acontece, vai acontecer em Glasgow, agora em novembro. O que é a COP26? É um acordo do clima. Em 2015 foi feito um acordo do clima com 194 países. As negociações vão acontecendo previamente. Nós devemos ter uma reunião agora em Milão, uma pré-COP em Milão. Eu devo participar. Eu já fui até Londres no mês passado para negociar com os países e trazer de uma forma objetiva o que o Brasil quer em relação ao acordo do clima. Ele quer ser proativo e construtivo para que esse acordo seja feito e a gente chegue a um consenso. A um consenso no volume de financiamento prometido em 2015 dos países ricos aos países em desenvolvimento para financiar clima. O que significa isso? Financiar a transição para uma nova economia, uma nova economia verde com baixa emissão de gás de efeito estufa. E uma das metas do Brasil é zerar os gases de efeito estufa, emissões líquidas em 2050. Então, a ideia é negociar com os outros países, chegar a um consenso para que todos participem desse grande desafio. Ter emissões líquidas em 2050, zero.
A ideia, ministro, também é mostrar o que o país tem feito de forma integrada pela preservação do meio ambiente?
Também, a ideia na COP do Clima é ter um stand, vão ter dois stands, um stand presencial sendo feito em Glasgow, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, e um stand virtual aqui em Brasília, que será transmitido diretamente para dentro do segundo stand que nós vamos ter em Glasgow. O stand que nós vamos ter são 200 metros quadrados com duas áreas de apresentação. Por que nós escolhemos isso? Para você poder vir até Brasília e apresentar um caso real de sucesso dentro de Glasgow. Ele vai ser transmitido diretamente e vai poder interagir com a gente de Glasgow a Brasília. Levar o maior número de casos de sucesso de proteção de floresta e de baixa emissão de gases de efeito estufa.
Agora, ministro, o Brasil vai defender na COP a regulamentação do mercado global de carbono, que basicamente beneficia os países que não poluem ou que reduzam aí suas emissões de carbono. Como é que o Brasil pode se beneficiar desse mercado?
O Brasil pode se beneficiar porque quando você exportar crédito de carbono, o que significa isso? O Brasil provavelmente vão ter projetos que vão conseguir gerar crédito de carbono durante o processo produtivo, tanto industrial quanto agrícola. Nesse momento, você gera os créditos de carbono e você vai poder vender internacionalmente. Nós temos que lembrar que o Brasil ele emite 2,3 a 2,9 dos gases de efeito estufa. Então, esse mercado, que são os outros países que emitem aí os 97%, provavelmente serão compradores de crédito para compensar esse volume de emissões. E o Brasil pode sim se beneficiar de um mercado obrigatório internacional. O que significa isso? Uma atividade fora do Brasil, que polui, que gera emissões, pode comprar créditos do Brasil para compensar essas emissões. O mundo inteiro quer zerar emissões de uma forma rápida. Só que a gente tem que pensar em transição energética, não em zerar imediatamente. Zerar imediatamente as emissões pode custar muito caro e pode vir inviabilizar algumas regiões, não só do Brasil, como do mundo. Então, a compensação das emissões, de parte das suas emissões, é uma solução que o mundo reconhece como importante. E o Brasil vai ter uma posição construtiva e proativa para conseguir um consenso e fechar o livro de regras do artigo 6, que fala sobre mercado de carbono.
Agora, ministro, o motorista de aplicativo aqui de Brasília, João Cavalcante, também tem uma pergunta para o senhor.
Boa noite, ministro. O país vai atualizar a política nacional sobre mudança do clima? Foi criado algum grupo de trabalho para essa atualização? E quais os próximos passos a serem dados?
Obrigado pela pergunta. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima se reuniu no mês passado e decidiu criar 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho vai ser um Plano Nacional de Mudança do Clima. O que significa isso? Atividades que vão fazer com que o Brasil atinja a sua meta de redução do clima, de gás de efeito estufa. A meta é redução de 37% dos gases de efeito estufa até 2025, 43% até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. Então, esse plano vai trazer as atividades que serão desenvolvidas para comprovar e mostrar que o Brasil está na direção de neutralidade de carbono em 2050. E segundo grupo, nós vamos aprimorar o inventário nacional de emissões. O que que significa isso? O Brasil reporta suas emissões para o NFCCC, que é o quadro de mudança do clima das Nações Unidas, e nós vamos aprimorar para que esse relatório de emissões considere uma agricultura tropical, um país tropical, como é o nosso, e dessa forma mostrar ao mundo o que há de melhor da ciência para comprovar que o Brasil produz e, ao mesmo tempo, reduz as suas emissões. E eu acho que isso é bastante importante. Então, nós vamos, nesse segundo grupo, criar um grupo de trabalho para aprimorar o Inventário Nacional de Emissões. E, por último, nós vamos criar um programa de crescimento verde. Nós vamos criar um programa, e isso está a cargo, a pedido do ministro Paulo Guedes, isso está a cargo do Ministério do Meio Ambiente, a criação de um programa de crescimento verde para gerar um emprego verde. O que que significa isso? Projetos que sejam sustentáveis vão ter prioridade, projetos que sejam sustentáveis e reduzam suas emissões vão ter prioridade para o governo, e assim nós vamos atingir a neutralidade de carbono em 2050.
Pois é, ministro, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os investimentos podem ser de até R$1 bilhão, né? O senhor tem mais detalhes desse programa para adiantar para a gente?
Posso te adiantar alguns pedaços. Nós estamos montando o programa. O ministro Paulo Guedes falou dos recursos do NDB, é US$1 bilhão, eu acho que são US$1 bilhão, e teriam mais recursos. O que nós estamos fazendo é trazendo incentivos financeiros, alterando normativas para facilitar projetos verdes e dando priorização aos projetos verdes. Dessa forma, com esse programa, nós conseguiremos sim atingir as metas de redução de emissões comprometidas na NDC brasileira.
Agora, ministro, vamos falar sobre as concessões de parques nacionais à iniciativa privada. 5 parques foram habilitados na semana passada para o programa em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa parceria com o setor privado, ela é fundamental para a preservação e manutenção desses parques?
Exatamente. A nossa preocupação, como governo federal, é fazer com que a atividade econômica privada consiga contribuir com a conservação dos parques nacionais. Então, qual é o programa do governo? Trouxe um novo programa de concessão. O que é que significa o novo programa de concessão? Ele olha para o concessionário, quem vai concessionar o parque, não tem mais só a obrigação de pensar no lazer do visitante. Ele tem que pensar também na proteção do território. E com isso ele vai dar treinamento para brigadistas, ele vai fazer atividades que protejam aquele parque nacional. Quando a gente faz uma concessão de um parque, vem os investimentos, e o ICMBio, que é quem cuida do parque, vai poder fazer a sua função, que é proteger o território, especificamente olhando para a proteção desse território. Então o programa é bastante robusto. Ele traz mais proteção para o parque, mais visitante, mais atrações, muitas vezes, porque você vai ter mais atividades no parque, porque A partir do momento que você traz a iniciativa privada, você pode abrir uma trilha nova, uma cachoeira nova para ser visitada e, com isso, trazer renda para o território e, especialmente, para o entorno dele. Muitas vezes você vai no parque, não está lá dentro a atração, está fora. O turismo rural também vai acontecer no entorno do parque a partir do momento que um visitante vem conhecer uma cachoeira. Um produtor rural pode ter uma cachoeira ao lado do parque e se beneficiar desse programa que traz aí a iniciativa privada para mostrar ao Brasil os parques nacionais que pouca gente conhece.
Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado. Posso dar o último recado?
Claro, claro.
Recebi hoje do ministro Marcos Pontes a informação da redução de 32% no desmatamento em relação ao ano passado. O que significa isso? Em agosto desse ano, em relação a agosto do ano passado, foi reduzido o desmatamento em 32%. Esse é um número bastante importante que mostra que nós estamos no caminho certo. Trabalhando integrado, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do Meio Ambiente, nós vamos zerar o desmatamento no Brasil.
Ok, obrigado, ministro.
Momento Saúde.
O Brasil registrou a menor média móvel de mortes em função da Covid-19 desde o mês de janeiro, 677 óbitos por dia.
Os casos confirmados também estão em queda.
Os números, segundo o Ministério da Saúde, são reflexo do avanço da campanha nacional de vacinação.
A média móvel de mortes diárias por Covid-19 no Brasil chegou a pouco mais de 677 na quarta-feira, o número mais baixo registrado pelo Ministério da Saúde desde o dia 5 de janeiro. Segundo a pasta, o resultado é consequência, principalmente, do avanço da campanha de vacinação. Mais de 81% da população acima de 18 anos já foi imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina. E a meta é que até outubro todos tenham completado o ciclo vacinal. O número de novos casos confirmados da doença também está diminuindo. A média móvel está em 27,3 mil casos, segundo os últimos dados divulgados no sistema Localiza SUS, que traz um balanço dos últimos 14 dias. O índice está em queda desde junho, quando chegou a notificar em torno de 75 mil casos. Isso representa uma redução de 65% em pouco mais de 2 meses. E esta semana, a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 atingiu mais uma marca importante. 80% da população indígena brasileira, acima de 18 anos, está completamente imunizada. A segunda dose, até o momento, chegou a cerca de 326 mil indígenas. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
O Brasil alcançou mais de 195 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 132 milhões de pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 63 milhões e 500 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 233 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus tudo junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Mais um passo para a criação do Centro Nacional de Vacinas, um polo de desenvolvimento de imunizantes aqui no país.
Foi assinado hoje o protocolo de intenções para a implantação do centro, fruto da expansão e qualificação do atual Centro de Tecnologia Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais.
A ideia é que o centro domine todas as etapas do desenvolvimento de vacinas e kits diagnósticos, incluindo as pesquisas e testes com pacientes, por exemplo.
O ministro Marcos Pontes destacou a importância desse espaço que muda a posição do Brasil diante do mercado mundial.
O Centro Nacional de Vacinas vai ser um ponto de inflexão na história do país, no combate a pandemias e na transformação do Brasil de um cliente de vacinas no planeta a ser um produtor de vacinas, no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento e produção de insumos farmacêuticos em empresas do Brasil, gerando em nota fiscal no Brasil, gerando empregos no Brasil, gerando conhecimento no Brasil.
A parceria estima um investimento de 50 milhões de reais do governo federal e 30 milhões de reais do governo de Minas Gerais.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desmentiu que tenha pedido demissão do cargo ao presidente Jair Bolsonaro.
O ministro atribuiu a informação às fake news divulgadas pelas redes sociais.
Assumiu o ministério há pouco mais de 5 meses, numa situação sanitária extremamente difícil, provocada pela pandemia da Covid-19, e com o apoio de todos os ministros, com as orientações do presidente da República, hoje empreendemos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais bem sucedida do mundo. Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos, de fake news, somente para tentar desestabilizar o governo. Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão, estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente da República entender que eu sou útil à nação brasileira.
Foram assinadas hoje as primeiras 10 autorizações para a construção de ferrovias pela iniciativa privada.
O novo modelo de permissão foi autorizado por medida provisória editada pelo governo esta semana.
Os pedidos serão agora analisados pelo Ministério da Infraestrutura, que é o responsável por conceder as autorizações.
A iniciativa faz parte do programa ProTrilhos, lançado oficialmente hoje, que tem o objetivo de estimular a construção de ferrovias no país.
No lançamento do programa ProTrilhos, foram assinados os pedidos de autorização para a construção de 10 ferrovias. A iniciativa foi possível após mudança no regime jurídico das ferrovias, a partir da medida provisória que instituiu o marco regulatório do setor, permitindo que a construção de novas ferrovias seja feita com uma autorização simplificada. Até então, as ferrovias eram consideradas de domínio público e só podiam ser operadas por um parceiro privado em regimes de concessão ou permissão, via licitação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que a medida vai resultar na queda do custo de logística no país.
Isso vai derrubar o custo do Brasil, derrubar o custo de logística, aumentar a competitividade. Estão fazendo uma revolução.
As novas ferrovias somam 3.300 quilômetros de trilhos e 53 bilhões de reais em investimentos. Elas cortam cidades de 9 estados: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou a necessidade de reequilibrar o modal de transportes do Brasil e afirmou que o novo modelo vai dar impulso à geração de empregos no país.
Isso mexe com toda a cadeia. São aquelas indústrias de locomotiva lá de Minas Gerais que vão produzir locomotivas para atender essa demanda ferroviária que começa a crescer. Nós teremos emprego na veia, nós teremos pais de família que vão levar o sustento para casa.
Com a formalização, os requerimentos começam a ser avaliados pelo Ministério da Infraestrutura, responsável por emitir as autorizações. Modelo semelhante já existe em setores como telecomunicações, energia elétrica, portuário e aeroportuário. O Ministério da Infraestrutura preparou uma página na internet para tirar dúvidas de investidores interessados em apresentar pedidos para a construção de ferrovias. O endereço é o gov.br/infraestrutura. Reportagem Luana Karen.
Paralimpíadas de Tóquio.
O Brasil está muito perto de igualar a melhor campanha da história dos Jogos Paralímpicos em número de ouros.
Hoje foram mais 4 medalhas douradas. Natan Torquato no para-taekwondo, Thalisson Glock e Gabriel Geraldo na natação e Alessandro Rodrigo no arremesso de disco.
Já são 19 ouros em Tóquio, apenas 2 a menos que o recorde alcançado na edição de Londres em 2012.
Além dos ouros, o Brasil conquistou uma prata com Marivana Nóbrega no arremesso de peso e um bronze com Matheus Evangelista no salto em distância.
E todos os medalhistas têm o apoio do governo por meio do programa Bolsa Atleta.
Os esportistas são beneficiados na categoria pódio, a mais alta do programa de incentivo do governo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal faz pronunciamento e pede respeito à democracia durante as comemorações do Dia da Independência.
Ministra do STJ rejeita salvo-conduto para militares participarem de manifestações no dia 7 de setembro.
Justiça determina pagamento de pensão vitalícia a pais de bebê que foi abortado em acidente de trânsito.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez hoje um apelo para que a população respeite a democracia durante as comemorações do próximo 7 de setembro, Dia da Independência.
O ministro fez um discurso em defesa das instituições na abertura da sessão plenária desta quinta-feira. Carolina Chaves.
No discurso, Luiz Fux afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, com decisões que garantiram a realização de diversas manifestações em momentos históricos do país. Ele afirmou que vai continuar zelando para que os princípios democráticos sejam respeitados.
Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas nos seus atos.
Luiz Fux lembrou que a democracia não foi outorgada por nenhum governante, mas conquistada com sacrifício pelo povo. Por isso, segundo ele, não há como aceitar retrocessos.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, considerou incabíveis e mandou arquivar dois pedidos de salvo-conduto formulados por um policial militar e um militar reformado.
Eles pediam para participar de manifestações no dia 7 de setembro sem correrem o risco de prisão ou qualquer outro tipo de restrição. Fátima Uchoa.
Os habeas corpus preventivos foram impetrados contra os governadores do Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O policial militar e o militar reformado afirmaram ser público e notório que os governadores pretendem inviabilizar a livre manifestação de pessoas de bem e que isso colocaria a polícia militar contra as forças armadas, ao indeferir liminarmente as duas petições iniciais. A ministra Laurita Vaz destacou que os impetrantes não esclareceram quais atos normativos impediriam a eventual participação nas manifestações. Segundo a ministra, esse fato por si só inviabiliza a impetração de habeas corpus para obtenção de salvo-conduto.
A Justiça do Trabalho, no Rio Grande do Sul, determinou o pagamento de indenização a um zelador com doença na coluna que foi demitido após voltar de licença médica.
A dispensa ocorreu 2 meses após ele retomar as atividades.
Segundo os desembargadores que analisaram o caso, a demissão considerou que o funcionário não teria mais condições de realizar suas funções da mesma forma, por isso foi discriminatória.
Os desembargadores determinaram o pagamento de R$4.000 de indenização por dano moral.
Também no Rio Grande do Sul, a Justiça determinou o pagamento de pensão vitalícia aos pais de um bebê que foi abortado por causa de acidente de trânsito.
Segundo o processo, o casal estava em viagem quando o carro foi atingido de frente por outro veículo. Mônica Vieira.
Exames médicos comprovaram que a mulher perdeu a criança em razão do acidente. O motorista do outro carro foi condenado a pagar R$60.000 de indenização para cada um e pensão que deve variar de 1 a 2/3 do salário mínimo até o ano em que a criança completaria 73 anos de idade.
A Justiça Federal em Mato Grosso determinou que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, forme novo grupo técnico para a demarcação da terra indígena Batovi.
A determinação atende a pedido do Ministério Público Federal. Marisa Umena.
A decisão deu prazo de 15 dias para a formação do novo grupo técnico. A Justiça considerou que o anterior não tinha aptidão técnica para realizar o processo administrativo de revisão dos limites do território. A ação sobre a demarcação da terra indígena Batovi não tem relação direta com o julgamento sobre o marco temporal que é realizado no Supremo Tribunal Federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Thank you.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com governadores, Rodrigo Pacheco defende democracia e diz que inimigo do país é o aumento dos preços. Senado aprova medida provisória que flexibiliza regras de licitações durante a pandemia. CPI aprova condução coercitiva e apreensão do passaporte de lobista da Precisa Medicamentos. Boa noite. Após reunião a pedido dos governadores, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, voltou a defender o diálogo entre os poderes e disse que a democracia é inegociável. O presidente ouviu dos governadores que a instabilidade institucional do país tem saído cara para a população e apontaram a necessidade de distensionar o país. Além de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia, Pacheco também ouviu um pedido de ajuda do Congresso para tentar frear o aumento dos preços de combustíveis, da cesta básica e da energia. Detalhes com Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiu uma pauta ampla com os governadores como propostas que estão em análise no Legislativo e que possam servir como instrumentos para a redução dos custos públicos, possibilitando investimentos que gerem o bem-estar das pessoas. De acordo com o presidente do Senado, a disponibilização de vacinas foi uma das principais preocupações dos governadores.
Obviamente que a busca desse diálogo permanente com o Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, é fundamental para se garantir um enfrentamento bem-sucedido até o final do ano em relação à pandemia.
Conforme Rodrigo Pacheco, também foram debatidos temas relativos à preservação da democracia no país. O presidente do Senado destacou a importância do diálogo com os governadores, que sabem a realidade de seus estados e do Distrito Federal.
Que é fundamental e é pilar da democracia o diálogo. É fundamental que nós estejamos abertos no Congresso Nacional para esse diálogo permanente. Um diálogo que constrói, um diálogo que busca convergência e consensos e um diálogo que respeita divergências.
O coordenador do Fórum de Governadores, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, disse que entre as propostas discutidas estão também a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios. O governador apontou a necessidade de harmonia nas relações entre os poderes.
No sentido de que a gente possa distensionar esse país, porque nós temos um reflexo muito ruim, tanto na economia, no encarecimento dos preços dos produtos, e isso tudo a gente busca agora dissipar esse ambiente, trazendo para a serenidade da política esse Estado democrático de direito. Nós temos agora, no mês de setembro, vários contratos vencendo no que diz respeito à vacinação, isso nos preocupa muito. Nós queremos evitar uma corrida de estados e municípios atrás de vacinas dentro desses contratos. Então vamos levar essa preocupação via Senado Federal ao ministro da Saúde para que a gente tenha a renovação dos contratos.
Também estiveram presentes na reunião o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o governador do Pará, Helder Barbalho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador do Piauí, Wellington Dias.
E o plenário do Senado decidiu aprovar a medida provisória que flexibiliza regras de licitações e compras de toda a administração pública nos níveis federal, estadual e municipal durante a pandemia. As normas valem para licitações na aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Senadores que integram a CPI da pandemia, no entanto, foram contra a medida, alegando que a proposta abre espaço para crimes como pagamentos antecipados com dinheiro público, como no caso das negociações de vacinas, o qual a CPI está investigando. Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que as regras não valeriam para a aquisição de vacinas, já que a compra desses insumos é regida por lei específica. Comissão de Relações Exteriores debateu hoje saídas para gerar empregos e reaquecer a economia por meio do turismo gastronômico e da economia criativa para o desenvolvimento regional. Para especialistas, o setor tem grande potencial no país e pode ajudar o Brasil. Repórter Raquel Teixeira.
A economia criativa engloba música, cinema, manufaturas como artesanato e as biojoias, design e culinária regional. Segundo a Federação das Indústrias, a participação desse segmento no PIB foi de 2,6% e gerou mais de 830 mil empregos formais em 2018. Para a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu, do PP do Tocantins, a economia criativa também pode ajudar a eliminar a pobreza do país.
Nada é mais oportuno para um país como o Brasil, identificado por sua riqueza natural, por sua cultura diversa, pela criatividade e talento de seu povo, do que se engajar construtivamente no esforço coletivo de promoção e internacionalização da indústria criativa, como instrumento para alcançarmos a eliminação da pobreza.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos reconhece a importância da diversidade cultural na criação e divulgação de uma identidade brasileira. E o Ministério do Turismo afirmou que o Brasil tem capacidade de internacionalizar a cultura regional.
As comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente debateram o marco de licenciamento ambiental. O Senado analisa uma nova legislação que simplifica o processo para a retirada de licenciamentos ambientais. Senadores ouviram pesquisadores, cooperativas, produtores rurais e empresários. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Rodrigo Justus, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, afirmou que a atividade agropecuária já é extremamente regulada, o que dispensaria a exigência de uma licença para cada procedimento. Já o professor Luiz Henrique Sanches, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pediu cuidado para não exagerar na simplificação dos licenciamentos e tornar o processo meramente formal. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, ressaltou a importância dos debates para a tomada de decisão dos senadores.
Essa é a primeira de uma série de 6 audiências que faremos conjuntamente de modo a instruir essa matéria a partir de diversos pontos de vista.
O consultor ambiental da Organização das Cooperativas do Brasil, Leonardo Pape, defendeu a aprovação no Senado da proposta da Câmara. Já Raul Silva Teles do Vale, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, alerta que o projeto dos deputados distancia o Brasil ainda mais dos países desenvolvidos.
O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, pediu a condução coercitiva e apreensão do passaporte de Marconi Faria, lobista da Precisa Medicamentos, que faltou ao depoimento. O advogado negociou a venda de vacinas e testes e tem proximidade com o filho do presidente da República. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia aguarda uma manifestação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, sobre o pedido de condução coercitiva do advogado Marconi Faria diante da ausência dele nesta quinta-feira. Apontado como lobista da Precisa Medicamentos, ele intermediou o contrato de R$1,6 bilhão da Covaxin com o Ministério da Saúde. Além do pedido de condução coercitiva, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou outras medidas.
Retenção do passaporte do depoente, proibição de do depoente deslocar-se da comarca quem reside sem prévia autorização da comissão, indicação pelo depoente de telefone e endereço eletrônico à CPI.
Ao citar o atestado médico já cancelado por simulação de dor pélvica, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu um pedido de prisão preventiva.
Seu Marconi não é o senhor do lobby da Precisa. Ele é o senhor de todos os lobbies. É importante destacar que é do senhor Marconi, encaminhado pelos representantes da Precisa, a chamada arquitetura ideal de como burlar um processo licitatório.
Marconi Faria será questionado ainda sobre a tentativa de fraude na venda de testes de Covid-19 e proximidade com Jair Renan Bolsonaro.
E em depoimento à CPI da pandemia, o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, negou irregularidades, apesar da prisão por suspeita de superfaturamento na compra de testes rápidos ineficazes. Ele disse que não conhece os donos da Precisa Medicamentos e que não favoreceu a empresa. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário aprova alterações nas regras do imposto de renda.
Projeto prorroga medidas excepcionais decorrentes da pandemia na educação.
Câmara aprova regras mais flexíveis para transporte de carga.
Boa noite. Deputados e deputadas atenderam reivindicações dos caminhoneiros e aprovaram regras mais flexíveis para o transporte de carga. A matéria é de Antônio Vital.
A MP aumenta a tolerância para o excesso de peso por eixo nos caminhões de carga, sem aplicação de multas. Essa tolerância hoje é de 10% e com a MP sobe para 12,5% acima do peso máximo permitido. A medida vale também para ônibus de passageiros. A medida provisória também permite que caminhões parados e fiscalizações em razões de irregularidades que possam ser facilmente sanadas e que não representem perigo na estrada possam ser liberados mediante compromisso de que a irregularidade seja corrigida em um prazo de 15 dias. A MP determina ainda que caminhões com peso bruto total de menos de 50 toneladas serão fiscalizados não pelo peso por eixo, mas pelo peso total, e nesse caso a tolerância será de 5% acima do permitido. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins. A aprovação da proposta, que atende várias reivindicações de caminhoneiros, foi aprovada por ampla maioria no plenário, com 423 votos favoráveis contra apenas 9 contrários. A medida provisória uniu governo e oposição em defesa dos caminhoneiros. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta é um reconhecimento do trabalho da categoria.
Resolve, ou pelo menos mitiga, um problema que é real dos caminhoneiros brasileiros. Caminhoneiros que vivem com a questão da alta dos combustíveis, caminhoneiros que convivem com a falta de tabela do frete, caminhoneiros que sofrem, né, com a dupla, tripla jornada e que evidentemente merecem direitos e reconhecimento.
Já o deputado Nelsimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, em nome do governo, falou da importância dos caminhoneiros para a economia.
Essa matéria é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Nós estamos falando de uma categoria que transporta empregos, transporta oportunidades. Nós estamos falando de uma categoria que percorre milhares de quilômetros de estradas nesse país, estradas muitas vezes que não têm um traçado adequado para evitar acidentes, estradas sinuosas, estradas que precisam sim de duplicação.
Ao justificar a edição da medida provisória, o governo informou que atendia a reivindicação dos caminhoneiros. Eles alegaram que a carga dos caminhões às vezes se movimenta por conta da qualidade das estradas, que permite o deslocamento de peso acima do permitido sobre algum dos eixos do veículo. Mas a MP também foi objeto de críticas. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, disse que a flexibilização do peso máximo permitido pode significar danos às estradas e riscos.
A elevação da margem, dos limites, na verdade está resolvendo o problema da forma errada. Sim, a gente pode até ter um efeito de curto prazo positivo no preço, do frete e tudo mais, mas a gente pode ter aí um efeito de médio e longo prazo muito ruim por conta da degradação das nossas rodovias, inclusive colocando vidas em riscos. Então é uma medida populista e ruim, pode provocar risco para a segurança das pessoas.
Mas o relator da medida, Vicentinho Alves, negou a possibilidade de danos às estradas. Segundo ele, as estradas são pavimentadas de acordo com cálculos que levam em conta o peso médio de vários tipos de veículos. O relator aceitou ainda a emenda que modifica o critério para aplicação de multas em que o condutor não é identificado, o que é comum, por exemplo, no caso de empresas com muitos veículos. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o valor da multa é multiplicado pela quantidade de vezes em que a mesma infração for cometida num prazo de 12 meses. A MP limita esse valor a 2 vezes o da multa original. De acordo com o relator, a regra atual inviabiliza o pagamento das multas. A medida provisória que flexibiliza regras para transporte de carga e atende reivindicações dos caminhoneiros segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes. Daniel Tzerciak, do PSDB, reclama que a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou um reajuste de quase 8% na cobrança de 5 praças de pedágio nas BRs 116 e 392, no estado do Rio Grande do Sul.
Daniel Tzerciak ressalta que o aumento do valor encarece a logística da região e deixa o estado sem poder de competitividade. O parlamentar acredita que a empresa responsável pelos pedágios está recebendo um lucro indevido de mais de 800 milhões de reais e solicitou ao Tribunal de Contas da União uma auditoria no contrato de concessão.
Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, também reclama do reajuste no valor dos pedágios das BR-116 e 392. Segundo ele, um caminhoneiro que parte do município de Camaquã e passa por 3 postos de cobrança de R$ 12,90 cada, gasta cerca de 1/3 do valor do frete apenas com o pagamento das tarifas.
Afonso Ram relata encontro com ministros do Tribunal de Contas da União para tratar do assunto. Segundo ele, os representantes do órgão de controle garantiram dar mais agilidade aos processos de revisão dos valores dos pedágios no Brasil.
Homenagem. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, destaca o Dia do Professor de Educação Física comemorado em 1º de setembro. Educador físico de formação, ele diz que a profissão, além de contribuir para a saúde física e mental do ser humano, pode ser um importante instrumento de inclusão social.
Luiz Lima também lembra que existem mais de 300 mil educadores físicos no país. O deputado ainda defende que os conselhos regionais e federal de educação física sejam definitivamente reconhecidos como responsáveis pela fiscalização e regulamentação das atividades da categoria.
Charles Fernandes, do PSD, registra os 60 anos de emancipação política da cidade de Igaporã, no sudoeste da Bahia, celebrado em 1º de setembro.
Segundo Charles Fernandes, o município, que primeiramente teve o nome de Bonito, sempre teve vocação para o progresso e desenvolvimento. O parlamentar promete continuar lutando para levar recursos e investimentos à cidade.
Valmir Assunção, do PT Baiano, celebra o aniversário de 60 anos de emancipação política de Guaratinga, também comemorado em 1º de setembro. Ele elogia o trabalho realizado pela atual gestão do município.
Valmir Assunção também faz alerta sobre a situação dos índios que vivem em Porto Seguro. Ele critica a ação policial que, no último dia 31 de agosto, retirou barracas pertencentes aos indígenas que vivem ao longo da orla da cidade. Em sua opinião, não há como concordar com esse tipo de operação em período de pandemia e crise econômica.
Política. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que completou 5 anos no último dia 31 de agosto, é um dos capítulos mais tristes e vergonhosos da história do Brasil. Segundo ele, a petista foi cassada injustamente, por meio de um processo que pode ser classificado como golpe parlamentar.
Para Paulo Guedes, um dos motivos do afastamento de Dilma Rousseff foi a insatisfação de seus adversários políticos com a ascensão social de uma parcela da população historicamente abandonada. Ele lamenta que de 2016 para 2021, o número de desempregados tenha aumentado, atingindo cerca de 15 milhões de pessoas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que quem apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff deve estar arrependido devido à piora na situação do país e da população em geral.
Vicentinho lamenta que muitos dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro estejam entre os mais de 15 milhões de desempregados. O deputado pede que no próximo dia 7 de setembro a população vá às ruas em defesa dos trabalhadores e não em apoio à gestão Bolsonaro.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, afirma que a oposição sempre tenta culpar quem envia dinheiro aos estados e não quem desvia os recursos. Segundo o deputado, um dos grandes erros da CPI da pandemia foi não investigar os verdadeiros corruptos.
General Girão também destaca as manifestações do próximo dia 7 de setembro em favor do governo Bolsonaro. Ele convoca a população a ir às ruas em nome da liberdade de expressão e em demonstração de patriotismo.
Na visão de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enquanto falta emprego e vacina e a fome e a miséria aumentam, o presidente Bolsonaro se preocupa apenas em provocar sua base contra os poderes constituídos da República. O deputado convida a população para ir às ruas no dia da independência em defesa dos seus direitos.
Segundo Helder Salomão, o valor dos alimentos sobe todos os dias, enquanto o salário mínimo não teve um reajuste real. Ele ressalta ainda que a alta do valor dos combustíveis se deve pela política de preços da Petrobras, que está ligada ao dólar.
Rogério Correia, do PT, destaca a carta da Casa do Jornalista de Minas Gerais refutando nota da Federação das Indústrias do Estado. Segundo o parlamentar, a FIENG confunde liberdade de expressão com ataques ao regime democrático que incitam o golpismo no país.
Rogério Correia acrescenta que a Federação das Indústrias de Minas Gerais parece estar com saudades da época do golpe militar, quando, segundo o deputado, alguns setores extremamente conservadores e reacionários do Estado tiveram um papel decisivo para o advento da ditadura.
Educação.
Na noite desta quarta-feira, o plenário da Câmara também aprovou o projeto que permite aos secretários de Educação dos Estados continuarem a adotar as medidas excepcionais referentes ao período de pandemia.
O decreto de calamidade pública que previa as medidas perdeu a vigência no fim do ano passado. O repórter Antônio Vital também acompanhou essa votação e tem mais detalhes.
Entre essas medidas que as secretarias de Educação poderão continuar a adotar, está a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos. As unidades de ensino poderão ainda aglutinar duas séries, continuar a adotar o ensino remoto e antecipar a conclusão de cursos de medicina ou cursos técnicos relacionados ao combate à Covid-19, desde que cumpridos 75% da carga horária. De acordo com o projeto, todas essas medidas poderão continuar a ser adotadas até o fim do ano letivo de 2021. A autora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, disse que o projeto foi uma sugestão de entidades ligadas à educação. Segundo ela, o objetivo é dar segurança jurídica para que as normas continuem a ser aplicadas este ano.
E vai permitir que cada escola possa organizar o seu calendário. Nós sabemos que muitas escolas já retomaram o seu trabalho de maneira remota, de maneira híbrida, mas nós temos muitos desafios em relação à organização curricular. Então, esse PL, ele estende o olhar e a organização que foi dada pelo Congresso em relação ao cumprimento dos dias, à organização curricular, dando ciência e segurança para que as escolas possam se organizar.
O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário. Para a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é fundamental flexibilizar as exigências do calendário escolar enquanto durar a pandemia.
A flexibilidade no calendário escolar nesse momento de pandemia é de fundamental importância. Deixar que os sistemas de ensino possam promover as adequações necessárias para que os nossos estudantes não tenham maior prejuízo do que já estão tendo durante esse afastamento das escolas. Então, os sistemas de ensino, com as orientações, com as normas legais, podem adequar os seus calendários.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator da Comissão de Educação da Câmara, deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. O projeto que permite que estados continuem a adotar medidas excepcionais decorrentes da pandemia nas escolas públicas até o fim do ano letivo de 2021 segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Marques Beltrão, do PSD de Alagoas, está indignado com o valor da gasolina e pede que o governo mude a política de preços da Petrobras. Segundo o deputado, a prática de atrelar o preço do combustível nacional ao dólar só beneficia os acionistas da estatal.
Marques Beltrão sugere ainda a redução das alíquotas do PIS/COFINS do governo federal e do ICMS, cobrado pelos governadores. Ele informa que, em alguns estados, essa carga tributária chega a 34% do valor do combustível.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a redução no ICMS não vai resolver o problema do preço alto dos combustíveis. Ele culpa a política de preços da Petrobras pelos constantes reajustes no litro da gasolina e no valor do botijão de gás. Para o congressista, a opção pela paridade de importação é um equívoco.
Helder Salomão lamenta que a alta no dólar seja responsável também por elevar o valor de outros produtos, como alimentos, fazendo o reajuste no preço dos combustíveis pesar ainda mais no bolso do brasileiro.
Segundo Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o momento atual de crise do país é resultado de um processo contínuo de retiradas de direitos trabalhistas e de outras conquistas previstas na Constituição. Ele afirma que, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil tem sofrido com a desregulamentação de setores como o de saneamento básico e com a venda do patrimônio nacional.
Joseildo Ramos lamenta que, desde que assumiu o governo, o presidente Jair Bolsonaro tem avançado em sua agência de privatizações, aprovando projetos que abrem caminho para a venda da Eletrobras, da Petrobras e dos Correios.
votação.
O plenário concluiu hoje a votação do projeto que altera as regras do imposto de renda. Mais informações com o repórter Antônio Vital.
Entre outras mudanças, a proposta amplia a faixa de pessoas que são isentas da declaração. Permite que qualquer contribuinte opte pela declaração simplificada, taxa lucros e dividendos retirados pelos sócios de médias e grandes empresas e amplia benefícios para micro e pequenas empresas. Na votação dos destaques apresentados à proposta, o plenário aprovou uma emenda que alterou a alíquota de tributação dos dividendos pagos pelas empresas aos seus sócios. O texto do relator, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, previa uma taxação de 20%, mas o percentual foi reduzido para 15% depois de um acordo firmado entre vários partidos. Estarão isentos do pagamento deste tributo os sócios de empresas optantes do Simples ou aquelas que são tributadas pelo lucro presumido e têm faturamento anual de até R$ 4.800.000. Reais. Deputados da oposição criticaram a redução. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a alíquota de 20% fazia justiça.
É um absurdo reduzir a tributação dos empresários, daqueles que ganham, pagarem menos do que o trabalhador da própria empresa. Quer dizer, a alíquota é ínfima. Nós já tínhamos proposto 25%, perdemos. Queremos manter 20% que consideramos justo e é, sim, o acordo com o relator.
A redução da alíquota foi defendida por diversos partidos, que argumentaram que 20% penalizavam os empresários. O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defendeu a redução.
É um gesto a quem carrega esse Brasil nas costas, gerando emprego e gerando renda, que é o nosso setor produtivo. Não tem um país forte, não tem economia pujante, sem um setor produtivo estimulado a investir no nosso país. Essa redução é fruto de uma ampla negociação, não só com os líderes dessa casa, mas também nas conversas que foram tidas com a casa ao lado, o Senado Federal.
A mudança no texto não agradou o relator, Celso Sabino. Ele defendeu o texto original e a alíquota maior, aprovada no dia anterior, mas disse que a proposta contém avanços em relação às regras atuais, ao reduzir tributos para micro e pequenas empresas e beneficiar pessoas físicas com ampliação da faixa de isenção.
Ontem premiaram com a vitória da aprovação do nosso texto bandeiras importantes que vêm sendo defendidas pelo Parlamento há muitos anos. Bandeiras aqui que eu faço questão de mencionar: o fim dos juros sobre o capital próprio, a volta da tributação dos lucros e dividendos, com a alíquota de 20% que foi aprovada no nosso relatório. E eu venho aqui para defender o relatório que foi aprovado ontem. Inclusive, já fiz o meu voto no sentido de não a esse destaque.
Além de taxar a distribuição de dividendos, a proposta acaba com os chamados juros sobre capital próprio, uma maneira de distribuir lucros das empresas pagando menos impostos. O projeto também aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Hoje, só não paga imposto de renda quem ganha até R$ 1.900 por mês. A proposta aumenta essa faixa para quem ganha até R$ 2.500 por mês, um reajuste de 31% na tabela, o que fará com que 16 milhões de pessoas fiquem isentas. A proposta também aumenta a faixa de quem paga a maior alíquota do imposto de renda. Hoje, quem ganha mais de R$ 4.664 paga 27,5%. Se a proposta virar lei, esse percentual será aplicado a quem ganhar mais que R$ 5.300. O projeto ainda reduz a alíquota base do imposto de renda das pessoas jurídicas, de 15% para 8%. A alíquota adicional permanece em 10%. Então, a alíquota do imposto de renda para empresas cai de 25% para 18%. Além disso, permite que qualquer contribuinte opte pela declaração simplificada do imposto de renda, mas reduz o desconto no pagamento dos atuais 16,7 mil para R$ 10.500. Depois da aprovação do texto principal da proposta, antes mesmo da votação dos destaques, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto faz justiça social e foi aprovado graças ao diálogo dos líderes de todos os partidos.
Esse projeto não é um projeto de governo, isso é um projeto de Estado, isso é um projeto de toda a Câmara. Isso é um projeto de todas as lideranças que tiveram um trabalho árduo, longo, de convencimento de todos os senhores deputados. Se nós não tivemos unanimidade, é porque esse tema não carece, não precisa e não era possível. E dizer que este projeto, ele inova no Brasil, fazendo a cobrança de dividendos, fazendo justiça social.
O projeto que altera as regras do imposto de renda amplia a faixa de pessoas isentas, taxa lucros e dividendos retirados pelos sócios de grandes empresas e amplia benefícios para micro e pequenas empresas, segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.